Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá.
Olá galera, tudo bom?
E aí Chicão,
e aí, como é Thiago? Que você tá? Mais um episódio pra gente conversar, ter um bate-papo descontraído aqui sobre carreira, sobre trabalho, sobre as nossas opções
profissionais. Sobre a nossa vida, né Chicão? Sobre a nossa vida, que é o mais importante. E aí, se você quiser gravar um podcast bacana, você pode entrar no www.42live.com.br. Lá você vai achar o nosso endereço, nossos contatos, um estúdio bacana onde você pode trazer aqui a sua ideia, gravar conosco, né, Chicão? Podcast bacaníssimo.
Procurar o Diego.
Procura o Diego aí, Diego Kerzoli. E aí, não esqueçam de seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, todas as nossas plataformas. E somos um dos poucos que passamos vídeo e voz no Spotify, né, Chicão? Boa. Não podemos esquecer disso. Curta, compartilha a
se
fofoquinha do bem.
Canal.
Se inscrevam no canal
no canal.
Vocês vão curtir, né, Chicão?
Isso, é isso aí, Thiago.
Quem é o nosso convidado especial de hoje?
Thiago, hoje nosso convidado é médico, especialista em mastologia. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de São Paulo. Boa. Mastologista do grupo Onco Clínicas. E do Hospital Israelita Albert Einstein.
Tá
é membro fundador do portal do Câncer de Mama Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme Novita.
Eu que agradeço vocês. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. E nunca participei de podcasts, então,
Olha, por favor,
vocês me orientem aí para eu não fazer feio.
Imagina.
Aqui.
A ideia aqui, Guilherme, é ficar tranquilo. É um bate-papo, um break, que é onde a gente tira ali para falar de... Como se fosse uma conversa no consultório ali, no hall do consultório, sem muito demanda de especialidades,
preocupações,
fique tranquilo.
Beleza. E você já pode responder aquela, né? Qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez, tá vendo? Essa já dá para preencher, né?
Exatamente. E a gente também nunca teve um médico...
Nosso convidado aqui é a primeira
convidado.
Vez, né?
Pô, é a primeira
legal.
Vez pra gente também, muito bacana. Com certeza vai ajudar a gente aí e muitas outras
Nas
pessoas.
Curiosidades.
Boa.
E aí, Guilherme, como... Pergunta básica, por que você escolheu medicina?
Eu não sou o cara mais arrojado profissionalmente, então eu acho que passaria pela minha cabeça alguma das profissões tradicionais de quando eu era jovem. Isso passaria engenharia, direito, medicina. Meu pai era médico e eu achava a medicina uma área muito interessante. Assim, eu achava que eu tinha uma ilusão que depois não se confirmou. É engraçado, mas que o médico tinha um status, tinha não chegava a ser como se fosse um sacerdote, mas assim, era uma pessoa muito respeitada por ser médico, tudo isso. Então, isso eu achava interessante, sempre achei desde criança, e achava uma profissão interessante também do ponto de vista profissional, etc. Prestei medicina, foi minha primeira e única opção. Fui aprovado na medicina da USP, que era uma das faculdades mais difíceis.
Concorridas.
O vestibular era e acho que ainda é o mais concorrido. E a ideia era muito simples, eu vou me formar e vou trabalhar com medicina. Tinha um amigo do meu pai que era gineco-obstetra e eu achava o máximo, que eu falava, pô, esse cara lida com a vida, ele só faz alegria, porque era um parto. Era festa, eu falei, pô, é isso que eu quero da minha vida, festa, alegrias. E eu entrei na faculdade no primeiro ano, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu vou abandonar isso daqui hoje, assim. Era biologia, era histologia, era bioquímica. E eram matérias, a USP tem uma questão, por ser universidade, que as cadeiras básicas, que são comuns a todas as matérias, elas são... dentro da cidade universitária. Então, todas as áreas relacionadas à química são num prédio. A biologia são num outro. Então, a gente tinha a mesma aula que alguém formado em farmácia, alguém formado em química orgânica teria. Então, era zero prática. Eu saí de um cursinho que eu ficava sentado numa cadeira anotando matéria para um outro cursinho que eu ficava anotando matéria, com a diferença que a matéria era muito mais chata. Então, primeiro ano, eu quase abandonei, assim. Eu falei, puxa, eu vou abandonar isso daqui.
E era jovem?
Ah, eu era uma criança. Eu me considero jovem até hoje.
Boa.
Mas eu tinha 19 anos.
Ah,
e...
sim,
E minha mãe, na época, fez uma chantagem emocional. Assim, não, mas o que será de mim se você fizer isso? E daí eu mantive mais um ano e comecei a gostar da faculdade quando... Eu comecei a ver gente, assim. Daí era legal. E eu descobri, depois de um tempo, que a medicina não é aquele status todo que as pessoas... que eu achava quando era criança. Pelo contrário, tem até um pouco disso, mas também tem uma visão negativa que existe, até por muitos problemas que alguns médicos causam. Mas, por outro lado, lidar com gente é muito bacana. Uhum. Tratar, cuidar, conversar, você aprende. Então, de lá para cá, minha vida mudou. Então, no terceiro, quarto ano, eu comecei a achar que era isso mesmo. Depois fiz gineco, por incrível que pareça. Eu falei, puxa, vou fazer gineco. Eu descobri que não era tão agradável obstetrícia quanto eu achava. Uhum. Horários ruins e... Não,
Tocar o telefone qualquer hora, à noite,
final isso, de semana. E assim, 97% dos partos são realmente só festa. Mas aqueles 3% que não são, que dão errado... É algo que ninguém espera, assim. É uma notícia ruim onde não é para ter notícia ruim.
Exato.
E eu achei que eu não estava preparado para aquilo. E câncer, que era uma área que eu falava, puxa, eu nunca vou trabalhar com câncer na minha vida. Odeio morte, então não vou trabalhar com câncer. Daí, na ginecologia, eu tinha que passar um mês no R2, que é o segundo ano de residência, na oncologia pélvica e um mês na mastologia. E no R3 também. Eu falei, vou tomar um calmante, uhum. Vou passar 2 meses ali dormindo, vou entrar já de costas para sair mais rápido e, e tudo bem. Putz, eu comecei a gostar. Eu falei, é uma paciente que precisa muito, que está num momento muito difícil. E eu comecei a achar legal essa parte que eu poderia... está proporcionando alguma coisa, que eu falava, pô, mas eu estou dando alguma coisa que realmente ela precisa. E gostei muito da área de câncer, assim. Eu falei, não pode ser. No R3, mesma coisa, gostei muito. Eu estava na dúvida entre oncologia pélvica e masto, e eu achei que masto era uma área que estava mais bacana na estrutura do Hospital das Clínicas, tinha mais perspectiva de crescimento com pesquisas que estavam tendo, tudo. E fui para mastologia e adorei, assim. Hoje, assim, posso dizer que deu certo. Mas o começo é muito ruim, assim. O lado bom da medicina é que é muito eclético, é muito amplo.
Sim, sim.
Eu tenho amigos que odeiam gente, são médicos. E você tem campo para trabalhar odiando atender pacientes. Você fala, pô, mas como?
Uhum.
Você pode ser epidemiologista, você pode ser administrador.
Sim.
Você pode ser patologista. Você não vai lidar diretamente com a pessoa, mas você consegue ser um baita profissional.
Sim.
Então é uma área muito bacana, assim, um campo muito grande de trabalho. E eu encontrei um que eu gostei muito e ainda gosto. Então, estou muito feliz com isso.
Esse lance de fazer o bem para as pessoas, ele é contagiante, né? Porque, para você ver... A princípio, são profissões que você não entraria, né? São não profissões, né? São setores que você não entraria. E aí, na medida que você foi entrando para experimentar, que foi vendo as pessoas, né? Isso é gratificante demais, né, cara? Você olhar e ver que um trabalho seu está curando uma pessoa.
Tiago, é assim, sem hipocrisia. Uhum. Se você me falasse isso 20 anos atrás ou 30, eu ia falar, até parece. Eu quero minha parte em dinheiro e poder ir para a praia no final de semana e tudo bem. E não é. É uma coisa meio assim. Existe uma coisa de empatia.
Uhum.
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo pessoal. Durante a ginecologia, a gente passa em todas as áreas.
Sim.
Eu faço 3 anos de gineco, né, como pré-requisito, e depois 2 anos de masto. Durante esses 3 anos de gineco, por exemplo, eu passei na sexologia. Pô, é uma área que realmente é muito importante.
Uhum.
Casais se separam, casais por problemas de disfunções sexuais, tudo isso.
Uhum.
Só que eu não tinha nenhuma empatia, eu não conseguia... Sabe quando você não capta o problema? problema às vezes de unha encravada, vamos dar um outro exemplo. Eu achava, pô, isso daí não é assim uma... Então não adianta, você não pode tratar daquela coisa. E o câncer é uma coisa que se a gente não tratar, a pessoa morre.
Sim.
Se a gente não tratar direito, a pessoa vive, mas vive mutilada, vive com um monte de sequelas. Então, assim, ter esse cuidado e saber que você pode fazer uma diferença na vida dessas pessoas é muito interessante. Eu juro que eu nunca pensei que eu ia achar isso. Juro mesmo. Mas hoje é uma coisa que eu gosto. Eu acho bacana esse reconhecimento que a gente tem dos pacientes.
Sim.
Mas não me iludo com isso. Assim, o paciente mais importante que você tem que agradar é o próximo.
É o próximo. Sim.
Porque você pode fazer 100 mil cirurgias boas e uma delas dá errado, é aquela que você vai lembrar para sempre e ser lembrado por isso também. Então é muito difícil, mas até agora tem sido muito gratificante.
Que bom.
E tem isso também do... Claro, todo paciente tem um problema de saúde e tal, mas o câncer, ele é assim, a pessoa já chega um pouco assustada, né? Porque recebeu um diagnóstico, já... Acho que o primeiro contato já começa um tratamento.
Chico, assim, o câncer tem um estigma de morte. Então, se você fala para a pessoa, você tem câncer, a pessoa está entendendo, você vai morrer. E com um sofrimento muito grande na cabeça da pessoa. E não é mais isso. Minha avó morreu faz uns 5 anos. Ela morreu aos 94 anos. Quando minha avó era pequena, minha bisavó teve uma gripe, que era uma pneumonia, ela não melhorava. O que meu bisavô fez? Mandou ela para a Espanha, a família era espanhola, falou, olha, vai morrer lá com a sua mãe, com o seu pai, e leva os filhos que a gente tem, porque eu não vou ter como criar sem você. Porque naquela época, pneumonia, em 1930,
matava
todo mundo. Então, assim, você falar, você tem pneumonia, você vai morrer. Hoje, se eu falar para você, puxa, você tem uma pneumonia, você fala, tá bom, qual o remédio que eu tomo? Eu posso continuar? A pergunta que as pessoas fazem é assim, pode beber com remédio? Então, assim, já passou isso daí. E o câncer está passando. As pessoas acham que câncer é uma entidade única, e não é. Então, do mesmo jeito que infecção, você tem infecção de urina, infecção de pele, infecção de ouvido, pneumonia... Você tem septicemia, você tem endocardite que são muito graves. O câncer também. Você tem cânceres que são altamente curáveis, tireoide. Você conhece muita gente que teve câncer de tireoide, mas duvido que você conheça alguém que morreu de câncer de tireoide, assim, que você tenha esse conhecimento. Porque é um câncer de muito baixa agressividade. Tem câncer, que alguns cânceres de pulmão, de pâncreas, que são altamente agressivos e letais. Mas depende, cada caso é um caso, então a gente não pode mais generalizar. Câncer de mama, que é o que eu trato, de modo geral, é um câncer curável. Hoje, o panorama que a gente tem é que 90, 95% das pessoas com câncer de mama se curam. Então, aquela paciente que chega no primeiro dia falando, puxa, eu vou morrer, você já mostra que não é bem assim. Então, você já quebra um paradigma. E as pessoas de mais idade são as piores.
Sim, sim, sim.
Porque elas já têm certeza absoluta que aquilo vai matar. Então, muitas vezes, elas escondem o diagnóstico e vão falar disso para a família somente quando está no estágio mais avançado. É a cabeça. A gente tem aqui que desmistificar essa história que câncer é uma sentença de morte.
E o que é o câncer de mama?
Todo câncer, o princípio básico da coisa é o seguinte... Nós temos células no nosso corpo. Você, quando foi concebido, era um espermatozoide e um óvulo. E a gente vai se multiplicando através do que a gente come, vai se transformando em músculos, ossos, etc. Depois que a gente atinge a idade adulta, a gente não cresce mais, mas a gente regenera. Então, sua pele regenera, o seu cabelo regenera, suas células musculares, cardíacas regeneram. Dentro da mama, você tem aqueles caninhos que levam leite para fora, que tem tipo uma pele interna, como se fosse um epitélio, como se fosse um cacho de uva, que tem ramificações e vários cachos de uva entrelaçados. Isso também tem uma regeneração desta pele, deste epitélio. O que é o câncer? O câncer é uma célula que surge por algum motivo, alguma agressão ao DNA, alguma coisa, e que é uma célula que não tem assim aquela informação básica. Olha, se você for nascer aqui na cabeça, você tem que se transformar num cabelo, você tem que crescer até esse tamanho, depois você para e depois você cai. O câncer não. O câncer é uma célula que começa a crescer e se multiplicar indiscriminadamente. Então ela cresce e começa a virar uma massa, um nódulo, um tumor. Por que que o câncer mata? Porque o câncer, para sobreviver, uma das coisas que ele faz, ele rouba sangue que viria para o teu organismo. Então, se você tiver alguma coisa de um quilo na mama, todo o sangue que o teu corpo tem vai servir para nutrir aquilo. Como se tivesse um carrapato gigante, assim, o carrapato. O câncer de mama não chega a causar esta morte. O grande problema é que ele passa através do sangue para outros órgãos, e órgãos importantes, fígado, pulmão, cérebro, ossos, e isso acaba levando à morte quando não tratado. Então, o câncer é uma célula que cresce sem parar, rouba o sangue que seria utilizado pelo nosso organismo e que se espalha e impede o funcionamento de órgãos vitais.
E por que que ele se espalha para o resto do corpo pelo sangue? Porque tem pequenas células, ele se espalha... Porque aí vai cair na metástase, certo?
Quando se espalha, a gente chama de metástase. O câncer ele vai crescendo, então faz de conta que ele cresce, tem essa caneca aqui. Ele vai invadindo as coisas ao redor. Ele não respeita, assim, do tipo, ah, eu vou passar do lado. Ele invade, ele penetra nisso. Então ele penetra, se você tiver ali do lado de uma veia, na veia. E ele solta pequenos pedacinhos dentro da veia, e isso daí vai circular pelo teu corpo e vai implantar em algum lugar. Cada câncer tem uma preferência por lugar para se implantar. Mama, o mais comum é osso, pulmão, fígado e depois cérebro. São os lugares que ele tem mais predileção. Mas você pode ter metástase em qualquer lugar do corpo.
Entendi. E a mastologia... é a área da medicina que trata dos cânceres de mama, né?
Mastologia é uma coisa mais brasileira do que de outros lugares. O câncer de mama se transformou numa doença muito importante. O câncer de mama, ele é hoje o câncer mais frequente entre as mulheres do Brasil, do mundo também. Tirando os países muito em desenvolvimento ainda, onde as mulheres vão ter mais cânceres relacionados à falta de condições de saúde, tipo colo do útero. Não tem acesso a Papanicolau, não tem acesso à vacina, e a mulher acaba tendo mortes mais precoces por câncer de colo de útero. Ela não vive o suficiente para ter um câncer de mama, que acontece por volta da quinta, sexta década de vida, porque ela morre aos 30, 40 de um câncer de colo de útero. Os países mais desenvolvidos, o câncer de mama é o mais frequente. Antigamente, era uma área que não tinha um dono, assim, entre aspas, porque era uma doença incurável, bastante agressiva, e as pacientes tinham muita dificuldade com aquilo, dava uma tumoração grande, às vezes com um cheiro desagradável. Então, existiam brigas de departamentos dos hospitais, olha, fica com você, fica com você... E ficou com a ginecologia no Brasil. Com o tempo, a quantidade de conhecimento que surgiu específica sobre o câncer de mama chegou num nível muito alto. E acharam que precisava ter um médico que estudasse especificamente esse assunto. Então criou-se a disciplina de mastologia. Se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, ou para a maioria dos países europeus, você tem o tal do breast surgeon, que é o cirurgião de mama. Do mesmo jeito que tem o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião de tórax. Aqui o conceito é mais amplo. A mastologia, quando foi criada, é uma disciplina que diagnostica e trata as doenças mamárias, não especificamente somente o câncer. Então a gente participa do diagnóstico através de exames de imagem, de biópsia, a gente opera e a gente também faz tratamentos medicamentosos. 80% do que a gente trata, 90%, é o câncer de mama, mas tem doenças benignas também. E no consultório, a maior parte dos pacientes que aparecem são pacientes com doença benigna, que estão apavoradas achando que tem câncer.
Já chegam assustados, né?
Mas não tem. Na maioria das vezes, são doenças benignas.
Interessante, porque chegam assustados. Mas como médico, como você vê hoje, todo mundo que sente alguma coisa, vai no Dr. Google, dá uma pesquisadinha lá, ele fala, putz, eu tenho isso. Bateu, olha, eu também
Google,
isso.
O Google causa câncer em todo mundo.
Em todo mundo.
Qualquer sintoma que você procure no Google, você acaba descobrindo que você está com câncer. É surreal, assim. Por que que isso acontece? A gente brinca, mas é assim. Porque a gente está assustado no momento que a gente procura no Google. E o nosso subconsciente já sabe com que a gente está assustado.
Né?
E quando você começa a fazer a busca, vão aparecer mil coisas. Então, assim, tosse. Vai aparecer virose, vai aparecer Covid, vai aparecer gastrite, refluxo.
Você só vai dando tique, isso.
Aqui, e daí aparece no finalzinho câncer. Opa! Daí você clica ali. Então, a gente costuma ir para o mais grave. E os sintomas médicos, assim, os sintomas não do câncer de mama, vai, vamos falar dos sintomas em gerais, são coisas muito amplas. Então, é que nem horóscopo. Tudo a gente acaba assim encontrando. Ele fala, pô, sou eu.
É.
Tá falando
mesma
de mim.
Mesma característica.
Ele leu o que eu tenho.
Como ele
isso.
Me conhece.
É isso.
Mas sabe que você falando agora, eu era pequeno quando eu vi essa onda, né, de conscientização da identificação do câncer de mama, né? Veio muito forte, a TV veiculou muito isso, né?
Tinha um comercial da Cássia Kiss, que ela aparecia sem blusa.
Isso. Que é um paradigma, né? Que é o que você falou, né? Para os mais velhos, eles sempre chegam com um certo, né, preconceito. E isso é tão forte para mim que eu via muito na minha infância isso, né? Aí depois veio aquele símbolo, né? O azul claro e vai ficando mais escuro. E que eu, infelizmente, eu não sei o nome do logotipo ali, mas...
O câncer de mama no alvo da moda.
Isso. E aí acabou para mim, no meu caso, sendo muito normal. Então, todo mundo ali, pô, as mulheres têm que, né, fazer esse exame de toque ali para ver se sente um caroço e tal. Existiu, isso reflete na realidade de 20 anos, 30 anos para cá? Não. Teve esse amadurecimento ou não?
Teve. Aquela campanha foi um marco, assim.
Sim.
Foi um marco muito grande, porque, pô, aparecia uma atriz famosa, jovem, bonita, em horário nobre, com o peito de fora.
Sim.
E sem conotação sexual, que era mais o que era mais maluco na época ainda.
Sim.
O ponto é, vamos lá, existem alguns problemas. Problema número um de campanhas, por exemplo, a gente está hoje acabando de terminar aí o Outubro Rosa.
Sim.
A gente começa a criar um pânico coletivo também com campanhas que a gente tem que tomar cuidado.
Uhum.
Do que se morre mais no Brasil hoje? Se morre mais de doenças cardiovasculares. Se você é mulher, você tem que cuidar das doenças cardiovasculares. Infarto,
uhum,
AVC, que é o derrame, complicações de pressão alta, de diabetes. Esse é o nosso grande problema. Por a gente ser um país ainda em desenvolvimento, a gente tem uma quantidade alta de mortes por homicídio, por acidentes terrestres.
Sim.
Então, assim, o câncer de mama não é o câncer que mais mata.
Uhum.
O câncer de pulmão mata mais do que mama. E por que a gente só fala de câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama? Quando eu dou umas aulas de Outubro Rosa para a população leiga, eu mostro uma foto da Pamela Anderson, de biquíni, assim. As pessoas olham e falam, puxa, trouxeram um pervertido aqui.
Uhum.
E por que eu mostro a Pamela Anderson? Porque na foto seguinte, eu mostro uma foto que foi da revista Life, se eu não me engano, na década de 70, que era uma modelo, que na época ela fez o tratamento que era o padrão, que era mastectomia radical, e ela aparecia na capa sem a mama. E aquilo choca muito. Então, o grande paradigma que as pessoas têm não é a morte em si.
Sim.
Se você falar para minha esposa, você tem estatisticamente mais risco de morrer de infarto. Ela fala, não, mas infarto eu sou magra, eu me cuido, eu faço exercício, então eu não vou morrer de infarto. Câncer de mama, você não consegue evitar isso. Então já dá um medo, assim. A segunda coisa é que o estigma para a mulher é muito grande, porque assim, se eu te falar, você vai perder o pé para uma mulher, assim, falar, você vai perder o pé. Putz, é uma droga, ela vai ficar triste. Mas ela consegue ter uma vida relativamente normal hoje com próteses, tudo isso.
Supera.
Agora a mama faz parte da identidade visual. Sim. Então, assim, você não vai conseguir usar um decote. Então, na cabeça da pessoa, assim, pô, eu vou perder minha identidade. É que nem perder o nariz. Então, esse estigma gera um pânico absurdo. Sim. Então, Outubro Rosa é legal? Legal, porque a gente traz para prevenção pessoas que às vezes não estavam lembrando que isso fazia parte. A gente aciona órgãos públicos que também não investiriam ou não liberariam medicações tão rápido.
Sim.
Isso ajuda.
Existe uma pequena dedicação ali, mesmo que momentânea.
Um foco, né?
Só que a gente pega aquela pessoa que já é angustiada e causa um pânico.
Põe um zoom ali.
Aquela propaganda da Cássia Kiss especificamente, na época foi legal, mas depois a gente viu que saiu, o tiro saiu pela culatra.
Efeitos colaterais. É.
Não se faz mais hoje propaganda de autoexame. É um mau negócio. E eu vou te explicar por quê. Você olha, hoje não, mas assim, por exemplo, você olhava na época, a Cássia Kiss devia ter uns 30 anos. Uhum. Então, a minha avó, com 70, olhava aquilo e ia falar, pô, isso não é para mim, é uma mocinha de 30 anos.
Uhum.
A outra de 30 olhava e falava, pô, vou examinar a minha mama.
Sim.
A maior parte das pessoas não percebia nada alterado. Por quê? Porque o câncer de mama, quando é palpável, ele já tem 2, 3 centímetros. Ele já é um câncer médio.
Avançado já.
E a pessoa ficava tranquila, falava, olha, eu fiz o autoexame e não deu nada, então não preciso fazer mais nada. As mais jovens têm a mama muito irregular, é como se fosse um travesseiro da casa da avó da gente, que é toda empelotadinha, espuma. Uhum. Então é uma mama mais densa, então ela palpava, puxa, aqui tem alguma coisa. Então essa paciente que o risco de câncer é baixíssimo, aparecia no consultório desesperada. Uhum. E a mais velha, que a mama é mais homogênea, não sentia nada. E ficava tranquila, não fazia mamografia. A mamografia consegue detectar o câncer de mama por volta de 1 a 2 milímetros.
Nossa.
Numa fase pré-sintomas. E é aí que eu quero buscar. Porque as chances de cura de um câncer de meio centímetro são muito maiores do que de um câncer de 3 ou 4 centímetros.
Sim, que é quando é palpável, né?
Então aquela campanha do CITOC, do autoexame, que a gente já fez muito.
Uhum.
A gente viu que ela atrapalhava. Então, assim, talvez se você more no meio de uma floresta que não tem nada,
uhum.
ou no meio de um deserto que não tem médico, não tem enfermagem, não tem mamógrafo, não tem agente de saúde, você ter uma consciência que apareceu alguma coisa palpável na sua mama, você deve procurar um médico, seja melhor do que nada.
Sim.
Então, a gente chama isso de consciência mamária. Agora, campanha de autoexame para uma mulher que mora aqui em São Paulo.
Que tem acesso.
Que tem acesso. Aí você fala, ah, mas no SUS é mais difícil, mas consegue. E que deve fazer mamografia todo ano, para essa a gente causa angústia em quem não precisa e às vezes a gente dá uma tranquilidade e a pessoa não vai, porque fala, ah, não palpei nada.
Não senti.
E se falaram que o autoexame era importante, eu não senti nada, eu estou tranquilo. Então, não fazemos mais essas campanhas.
Sim. Tem idade para a mulher começar a...
Mamografia?
É.
Essa é a pergunta de US$1 milhão. Vamos lá.
Temos aí US$1 milhão. O Diego é rico.
Então, vamos lá. A recomendação de quase todas as sociedades médicas é que se comece aos 40 anos e faça exame todo ano, enquanto a mulher tiver uma expectativa de vida de pelo menos 5 anos. O que significa isso? Eu tenho 80 anos, mas estou bem, estou indo ao supermercado, estou saudável. A pessoa deve viver mais aí, pela estatística do IBGE, mais uns 14 anos. Então essa pessoa deve sim fazer rastreamento do câncer de mama, ou seja, sem nenhum sintoma, e espontaneamente fazer um exame de prevenção. O Ministério da Saúde no Brasil, pelo INCA, sugere que a mamografia seja feita entre 50 e 70 anos com uma periodicidade bienal, ou seja, ano sim, ano não. Qual que é a lógica? A lógica é assim, que eu entendo, o governo não tem verba disponível para gastar com tudo que é necessário. O governo dos Estados Unidos não tem verba para gastar com tudo. O custo da saúde nos Estados Unidos está na casa do trilhão. Uma vez eu vi uma palestra de um oncologista que ele falava assim, quando eu falo trilhão, as pessoas não me entendem. Ele deu um exemplo prático, ele falou assim, vamos pensar em segundos. 1 milhão de segundos é semana passada. 1 bilhão de segundos é 1984.
Nossa.
1 trilhão de segundos é alguns anos antes de Cristo. Então, assim, o trilhão é muita coisa. Então, assim, os Estados Unidos não tem dinheiro sobrando para a saúde. O Brasil, muito menos. Então, imagina o gestor que está lá, ele fala assim, puxa, se eu gastar tudo em mamografia, eu não vou ter verba para vacina, para remédio de pressão, para saneamento básico. A mamografia é mais eficaz entre 50 e 70 anos. E o que, que eu chamo de eficácia? Você detecta, é o público mais, de mais risco, quando o câncer mais aparece, e a sensibilidade mamográfica é um pouco maior. A mamografia, que é o exame recomendado, se você procurar no Google, você vai ver um monte de gente criticando a mamografia.
Por quê?
Tem vários motivos. Vamos lá, a mamografia dói? A mamografia dói, é um exame que aperta um pouquinho. Não é que é uma dor impossível de aguentar, mas é um exame incômodo, tá? A mamografia tem radiação? Tem. Uma dose de radiação mais baixa do que se você fizer um voo daqui até Belém, você vai ter mais radiação nesse voo do que na mamografia. Então é uma dose ínfima. O grande ponto da mamografia, que ninguém fala, é o seguinte. Faz de conta que a mamografia é um alarme. Você tem um carro, você parou na rua e você não quer que esse carro seja roubado. Qual que é o alarme ideal? Você está lá dormindo na tua casa. De cada 10 ladrões que forem roubar seu carro, o ladrão encostou no carro, o alarme já toca. E se passar um gato bater no seu carro, um moleque jogando bola e chutar a bola no seu carro, ou uma moto fazendo barulho na rua, não dispare o alarme. Essa era a situação ideal. Uhum. Na prática, tem alarme que... Tem ladrão que rouba o teu carro mesmo com alarme, ele destrava, tem uns caras bons. Sim. E você acorda porque o moleque chutou a bola no carro, porque a moto passou, trepidou a rua. A mamografia é assim. Então, assim, de cada 10 ladrões que vão roubar o seu carro, a mamografia vai pegar 8. Uhum. E vai tocar mais ou menos umas 20, 25 vezes. Então, você vai muitas vezes fazer uma biópsia que não vai dar nada. Daí a paciente fala, yes, que maravilha. Só que aquilo é um que a gente chama de falso positivo. Uhum. O ideal, o mundo perfeito, seria um exame que não precisasse da biópsia. Que eu falasse, olha, não é nada. Passasse tipo um scanner de código de barra e falasse assim, uhum, isso não é nada. Só que isso não existe. Para mulheres mais jovens, a mama é mais densa e o raio-x atravessa a mama. É que nem você colocar a sua mão na frente da luz e ver a sombra dela. O raio-x é isso. Imagina se você está no meio de uma área com muita fumaça, você obstrui a luz, então você não vê tanto a sua sombra. Mama densa, de cada 10 ladrões, vai pegar 5, 6. Então, qual que é o ponto? Em mulheres de 40 ou 50 anos, a sensibilidade da mamografia é menor. De cada 10 ladrões, pega 5. E vai chamar as pessoas para biópsia. De cada 5 biópsias que eu faço, uma é câncer e 4 não são câncer. Aos 60 anos, de cada 3 biópsias que eu faço, um é câncer. E eu detecto aí 80% dos cânceres. É mais eficiente. Então, o que o governante faz? Vamos investir o pouco que a gente tem com sabedoria e focar nessa área. Só que a paciente que está no meu consultório, Ela não está preocupada com o SUS, não está preocupada com o convênio dela.
Sim.
Ela quer saber o que é melhor para ela. Existem evidências que mostram que fazer mamografia dos 40 aos 50 anos diminui sim a mortalidade do câncer de mama em mais ou menos 15%. Então, não dá para eu falar que não precisa, que não é para fazer. Agora, a gente tem que falar que é um exame desconfortável, a gente tem que falar que tem uma dose baixa de radiação e que ela pode sim, e esse é o grande problema da mamografia, ser convocada para exames que não são necessários. Mas que o que eu tenho de conhecimento na luz da medicina atual não me permite saber, olha, o seu não é necessário ou é necessário, então eu tenho que fazer biópsia. O ponto é que quando a gente fala que uma coisa só é maravilhosa, só é boa, só é uma maravilha, abre espaço para quando surgem algumas pessoas mais espertas querendo vender. Charlatão está cheio na medicina. Então a pessoa mescla um pouco destas verdades, que são esses pontos negativos, com um monte de histórias maquiavélicas, da indústria, da doença, essas coisas, para no fim vender o peixe que eles querem vender, que o charlatão sempre quer vender alguma coisa, e acabam atrapalhando. Então, assim, como médico, a gente tem que explicar, olha, é um exame que tem esses problemas, mas essas vantagens. As vantagens suplantam e muitos problemas. Mas não dá para falar que é uma maravilha.
Sim.
Vacina da polio tem efeito colateral. Vacina, agora todo mundo sabe dos efeitos das vacinas, sim, porque se falou muito. Mas quando eu tomava vacina, quando era criança, na cabeça da minha mãe era como se fosse uma vitamina, assim. Febre amarela, pô, eu tomei umas 10 vacinas já. Pô, 10 não digo, mas que você toma a cada 10 anos, mas assim, eu tomei já umas 4 doses, que é uma vacina altamente perigosa. Então, justifica você tomar se você viaja para um lugar de risco. Se não, não justifica. E na minha cabeça de jovem era assim, não, vacina é sempre bom, é igual tomar a vitamina C. Então, é uma maravilha.
Ô Guilherme, você citou aí as artistas, né, que na campanha, e eu lembrei aqui, a gente estava até conversando antes, da Angelina Jolie, porque ela fez um procedimento que causou um alvoroço aí na internet, uma curiosidade, né? Ela tirou a mama, não é isso?
A Angelina Jolie é a história mais surreal da história da mastologia, assim. Em 2014, a atriz mais bonita do mundo, uma das mais bem pagas, casada com o maior galã de todos, que era o Brad Pitt, fez uma cirurgia para tirar as duas mamas, preventivamente. Pô, isso daí foi capa de tudo que era revista, jornal, que você imagina. Então, em 2014, em 2015, era assim, tinha paciente que vinha no consultório já com a receita pronta. Eu quero tirar a mama. As pessoas têm algumas ilusões com essa história. Primeiro é que se eu tirar a mama, eu nunca mais, nunca mais vou ter câncer.
Caramba.
E a segunda é que, putz, eu vou colocar uma prótese de silicone e eu vou ficar mais bonita. E daí a gente é chato, tem que desmistificar essa história. Então vamos lá, especificamente no caso da Angelina Jolie. A mãe dela morreu jovem com câncer de mama. A tia materna dela, que cuidou dela depois que a mãe morreu, também morreu jovem com câncer de mama. Ela fez um teste genético que mostrou que ela tinha uma probabilidade de ter câncer de mama que podia chegar a 90%.
Nossa.
E ela estava numa idade que já começava a estar no auge, essas pessoas com essa mutação, ao invés da população geral que tem câncer por volta dos 55, 60, começam a ter muito mais cedo, 35, 40, ela estava com 37. Então, ela optou por fazer a retirada preventiva da glândula mamária, ela fez o que a gente chama de adenomastectomia, ou mastectomia preservadora de pele, areola e papila. Ela tira o recheio, é que nem você pegar uma fruta, tirar a parte de dentro e deixar a casca, e depois ela colocou uma prótese. Ninguém sabe o resultado estético disso, porque a Angelina Jolie nunca mostrou a mama. Então, ela aparece com decote e tudo. Mesmo os filmes que ela fazia antes, poucos ela não usava um dublê de corpo. Então, ninguém sabe o resultado estético, mas ela aceitou isso muito bem. Ela foi um ícone para muita gente.
Uhum.
foram coisas muito boas. Tinha, o mais interessante de benefício que ela fez foi o seguinte. Até ela ser operada, o teste genético que ela fez, que era um gene chamado BRCA1, era um gene que foi descoberto a mutação dele por uma empresa que tinha uma patente. E cobrava-se, na época, acho que 10 mil dólares, 15 mil dólares para você fazer esse teste. E você só podia fazer com eles porque eles tinham a patente. Quando teve o caso da Angelina Jolie, o Congresso americano aprovou uma lei dizendo o seguinte: você não pode patentear um gene humano.
Sim.
Você pode patentear uma caneca, se você inventou a caneca, mas pô, um gênio é da humanidade. E com isso o preço caiu muito. Hoje no Brasil você consegue fazer esse mesmo painel com avaliação de 30 genes com preços de R$1.200, R$1.300. Você fala, pô, mas ainda é caro para a nossa população. Sim, mas isso daí, quando eu fiz faculdade, custava 30 mil. Então ela conseguiu esse impacto. Por outro lado, ela criou essa imagem do não vou ter câncer e vou ficar mais bonita. Primeiro, tirar a mama toda não evita 100% dos casos de câncer. Você diminui aí uns 80% a 90%. Por quê? Porque sempre vão sobrar células mamárias na região do mamilo, na pele, nessa região acima da clavícula. Eu não consigo zerar isso nem se eu fizesse aquelas mastectomias ultra radicais de antigamente. Isso daí já está provado. E a segunda coisa, que é o mais importante, é: você não vai ficar mais bonita, não é uma cirurgia estética. A pessoa vê e fala assim, puxa, mas aquela atriz da novela tal tinha o peito pequeno, colocou uma prótese e ficou maravilhosa. A textura, o formato, tudo é a glândula mamária original dela. Ela só colocou uma prótese, sim, por trás.
Sim.
Então, aí tudo bem. Aqui não, aqui eu vou tirar todo o recheio e substituir por uma prótese. Às vezes a prótese tem uma cápsula ao redor e essa cápsula endurece, é uma coisa que a gente chama de contratura.
Uhum.
Se você tem o peito pela frente, tem um pouquinho de contratura, o peito compensa, qualquer roupa você consegue esconder isso tranquilamente. Pele e prótese, qualquer contraturazinha, você já fica com um desvio muito, sim, evidente. Você tem uma chance alta de necrose da pele, necrose do mamilo, uma chance alta de infecção.
Sim.
30% das mulheres que fazem essa cirurgia se sentem mais feias, menos atraentes sexualmente, menos mulheres. Então não é uma cirurgia para você fazer como se você fala, vou no cabeleireiro vou pintar o cabelo.
Corto dois dedos.
É uma baita cirurgia. Tem sua indicação, que são essas pacientes com um risco muito elevado por mutação genética, mas para a imensa maioria da população não é necessária.
Entendi.
Só que muita gente ainda acha que é a solução de todos os males, e não é.
Imagino.
E como prevenção para a mulher? O que, que ela pode fazer como prevenção?
São poucas as coisas, vamos lá. Vamos falar das coisas que não mudam o risco de câncer de mama, porque tem muito mito por aí. Na época daquelas correntes de e-mail, puxa, o que você recebia de bobagem, então assim, você não podia beber na latinha que você ia pegar a doença do rato. Se usasse não sei o quê, ia pegar não sei... E a mama, basicamente, os boatos mais frequentes são uso de sutiã apertado, que causaria câncer de mama. Não. Não tem nenhuma relação do uso de sutiã com câncer. E a outra era o que se falava muito era o desodorante, que o desodorante causava câncer de mama.
Nossa,
e daí, assim, gente, não tem nada a ver. Tem países que nem banho tomam algumas pessoas e não tem mais câncer de mama. Então, não tem nada a ver. Podem usar desodorante à vontade, a gente até recomenda. Existem mitos que são cruéis. As pessoas acham que o fato delas terem ficado tristes ou ansiosas com alguma coisa é que elas causaram o câncer. Então tem pessoa que chega ali e fala, não, doutor, eu me causei esse câncer porque eu sou uma pessoa muito negativa. Câncer de mama é raro em criança, mas você tem câncer em criança. Pô, criança não tem essas tristezas e tem câncer.
Sim.
Você tem pessoas deprimidas que às vezes tiram a própria vida por tristezas extremas e você não vê mais câncer nessas pessoas. Então, assim, é uma lenda que faz mal, assim, você não se causou o câncer ocorre por uma alteração genética, ou uma alteração que a sua família já tem dentro do DNA delas, então isso daí acontece de você ter o câncer mais cedo. Sim. Então o principal fator de risco é o familiar, mas esse você não tem como controlar, porque você não escolhe onde você vai nascer, talvez Sim. escolha, mas isso daí a gente não ficou sabendo. E a, segunda, e a segunda coisa é de agressões ao longo da vida que possam existir. A gente sabe de uma, basicamente, radiação ionizante. Então, as pessoas que sobreviveram à bomba atômica de Hiroshima e de Nagasaki tiveram muito mais câncer de mama do que quem não foi exposto àquela radiação. Mulheres que fazem radioterapia torácica antes dos 30 anos para tratar um linfoma têm um índice muito maior de câncer de mama. E devem ter outras coisas, mas ninguém sabe. Por exemplo, já testaram torre de celular? Não, não tem nenhuma relação.
Micro-ondas.
Também não tem nenhuma relação. O que a gente sabe que dá para fazer para evitar o câncer de mama são... Bom, vamos lá. O que causa o câncer de mama? Quando a mulher está no ciclo menstrual dela, ela produz uma quantidade de hormônios e que passa. Esta quantidade de hormônios faz uma regeneração das células dos ductos mamários. Quanto mais menstruações a mulher tem ao longo da vida, mais regenerações ela vai ter. Quanto mais regenerações, mais troca de células, maior a chance de eu ter uma célula que nasça anômala e seja um câncer. Então, aquelas mulheres que menstruam a primeira vez mais tarde, que entram mais cedo na menopausa e que têm múltiplas gestações, estão menos expostas. Quais são essas mulheres? Essas mulheres vivem na zona rural. Elas têm uma alimentação geralmente baseada em carboidratos somente, elas têm uma estatura menor, elas têm uma taxa de subnutrição maior. Elas têm lugares rurais em desenvolvimento, tá? Não vamos generalizar, mas assim, de modo geral, elas menstruam por volta dos 14, 15 anos, muitas vezes se casam precocemente e têm múltiplos filhos. Por quê? Porque não têm acesso, às vezes, a medidas anticonceptivas, tudo isso. E elas entram na menopausa mais tarde. A gravidez e a amamentação... Durante esse período, o ovário fica meio adormecido. Então, você não tem esse estímulo todo. Só que, Chico, eu não posso virar numa escola. Imagina eu ir numa escola de ensino médio, meninas de 15, 16 anos, falar: meninas, eu tenho aqui a solução para vocês não terem câncer de mama. A partir do ano que vem, todo mundo comece a casar, engravidar e engravidem uns 10 filhos. Imagina os pais o que vão fazer comigo. Isso não é viável. É um fato que a gente observa. O que, que acontece com a mulher da cidade grande? A mulher menstrua muito cedo, hoje as meninas menstruam por volta de 9 anos de idade.
9?
A estatura está crescendo, a alimentação é melhor. Tá chegando. Então você acaba tendo uma diminuição da idade da primeira menstruação, da menarca. Elas entram na menopausa mais tardiamente e hoje em dia, se você puder programar, a imensa maioria das pessoas, das mulheres, vai fazer o quê? Vai fazer faculdade, pós-graduação, MBA.
Tem uma vida mais ativa, né?
E depois vai ter filho. Então, as pessoas vão ter filho por volta dos 30, 35, e hoje em dia ninguém quer ter mais do que um ou dois filhos. É. E essas coisas, não é a gente que vai mudar para prevenir ou não câncer de mama. Isso é cultural, é outra coisa. O que, que a gente consegue prevenir câncer de mama? Basicamente, três coisas que a gente pode influenciar. Peso. O peso é o seguinte. Depois da menopausa, a mulher, o ovário dela não produz mais hormônio feminino ou produz uma quantidade muito baixa. Só que tem uma glândula chamada suprarrenal que produz uma quantidade pequena de hormônio masculino em qualquer ser humano. Esse hormônio passa pela gordura e se transforma em hormônio feminino em qualquer ser humano. A mulher obesa produz, então, uma quantidade muito maior de hormônio feminino por essa transformação na gordura do que a mulher magra. Então, aquelas obesas, aquelas mulheres que estão obesas, têm mais câncer de mama do que as que estão magras. Então, o peso é fundamental. A gente gostaria de falar mais sobre dieta e exercício, porque para coração faz diferença. Se eu tenho aqui dois gordinhos, eu e mais um, que eu me considero gordinho.
Eu?
Não, não ia falar isso, mas se você tem dois gordinhos em termos de infarto, você faz exercício e você come alface, tofu, eu não faço exercício e como só hambúrguer. Apesar da gente ter o mesmo peso, para risco de infarto eu estou pior que você.
Sim.
Para câncer de mama, não. Não é só o exercício e a dieta. Isso daí tem que virar numa perda de peso. Isso é importante.
Sim.
Segunda coisa é o álcool. O álcool, o consumo diário de álcool aumenta o risco de câncer de mama. Daí alguém vai falar, poxa, mas eu estou ouvindo isso daqui na sexta-feira, vem esse infeliz falar que eu não posso beber. Gente, não é que assim que você não pode beber numa festa, só se você for dirigir que você não bebe, mas assim, num evento social, o problema é o uso crônico, o uso diário. A única coisa que a gente permite do uso diário é uma taça de vinho ao dia, porque algumas pesquisas já mostraram que uma taça de vinho melhora um pouco o risco de infarto e o que aumenta de câncer de mama é muito pouco. Então, tudo bem. Duas, três taças, outro tipo de bebida, cerveja, destilados, daí você não vai ter benefício cardíaco e ainda aumenta o risco de câncer de mama. E é muito maluco, porque assim, às vezes eu consigo uma aderência melhor de uma mulher falando que vai prevenir câncer de mama do que vai prevenir infarto, que é uma coisa até muito mais grave. Porque o medo faz com que ela se cuide melhor. Poxa, infarto tudo bem, mas câncer de mama eu vou me cuidar. E a terceira coisa que vale a pena a gente falar são os hormônios. Mas qualquer hormônio? Toma hormônio da tireoide? Não. Hormônios sexuais. Estrógeno, progesterona e testosterona. Aonde que você encontra isso? Anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal da menopausa e alguns anabolizantes. Então vamos desmistificar. Anticoncepcional hormonal, seja pílula, injeção, implante, adesivo, anel vaginal, DIU com progesterona. Aumentam o risco de câncer de mama? Aumentam. Quanto? Mais ou menos 10% durante o uso. Puxa, é bastante? Não, não é bastante. Se você pensar assim, olha, te dou um bilhete da Mega Sena. Mega Sena acumulou, você tem muita chance de ganhar? Infinitamente baixa. Mas eu te dou dois bilhetes. Agora você tem muita chance? Não. Só que é 100% maior que antes. Qual que é o risco daquela mulher que toma pílula anticoncepcional, que deve ter 25, 30 anos, ter câncer de mama naquele ano? 0,01%. Então ela vai ficar com 0,011%, 0,011, 10% em cima de algo praticamente insignificante. Agora, para uma mulher de mais risco, história familiar, etc., talvez eu prefira trocar esse método por alguma coisa não hormonal, preservativo, DIU sem hormônio, etc. Depois dos 40 anos, quando o risco de câncer de mama passa a ser um pouquinho maior, talvez eu prefira trocar. Terapia de reposição hormonal da menopausa também aumenta um pouquinho. A taxa aí é uns 20, 25%. Mas,
Porque hoje muitas mulheres estão usando desse artifício, né, de tomar hormônio.
Melhorou. Quando eu fiz faculdade, era um negócio tão surreal que, assim, a menopausa parecia que era uma sentença de morte para a mulher. Que você ia entrar na menopausa, a sua vida é... Putz, eu lembro das aulas, era assim... Mulher que entra na menopausa para de menstruar, tem calores insuportáveis, secura vaginal, vai ter colesterol alto, vai ter aumento de peso, vai ter depressão. Então eu falava, pô, também se não tiver depressão depois de tudo isso... E daí a segunda metade falava do elixir da juventude, que ia resolver todos os males do mundo, que era o hormônio. E a gente dava hormônio para todo mundo. Tem um professor que brinca que assim, se dava hormônio naquela época por via oral, por via vaginal, por via transdérmica e por via das dúvidas. Todo mundo tomava hormônio. A gente chegava ao ponto de, às vezes, mulheres que iam fazer retirada de mioma aos 45 anos, já tirar os ovários para ela poder entrar na menopausa e já poder tomar hormônio, que era uma maravilha. Com os anos, surgiram algumas pesquisas que mostraram que aumentava um pouquinho o risco de infarto. Ninguém deu bola. E depois, em 99, saiu uma pesquisa que mostrava que aumentava o risco de câncer de mama. As prescrições nos Estados Unidos fizeram isso. Porque o povo tem pânico de câncer de mama. Isso daí serviu para uma coisa. Hoje, é assim. Para quem tem sintomas climatéricos importantes depois de entrar na menopausa, é legal o hormônio. Mas já se entende que não é a única alternativa. Então, se o problema era a pele, eu tenho remédios mais eficientes. Se o problema era a depressão, eu tenho remédios mais eficientes, tratamentos mais eficientes. Se o problema era... O que que sobrava? Ondas de calor, que existem algumas coisas alternativas, mas o hormônio ainda é a melhor. E a secura ou atrofia vaginal, que existem coisas alternativas, mas o hormônio ainda era melhor. Só que diferente do que era antigamente. Pô, minha mãe tomou terapia de reposição hormonal por 18 anos. Uhum. Tipo, chegou uma época que ela falou, mas eu nem preciso mais. Daí a médica, não, mas toma que é bom.
Pra garantir.
É. Então, assim, hoje você dá, geralmente, para quem precisa, uma dose mínima efetiva pelo menor período de tempo. E o que aumenta esses 25% é em cima da variação baixa que você ia ter naquele ano. Então justifica que você faça uso, mas com cuidado. O grande problema que a gente tem hoje se chama anabolizante. Você fala, que raio de anabolizante? Existem algumas formulações sendo usadas indiscriminadamente que tem um implante, que é eles chamam de chip, que libera uma quantidade de uma progesterona com ação androgênica no corpo, então é um hormônio masculino. É, existem gels à base de hormônio masculino que você passa até comprimido. E está na moda, porque assim, olha o que eles vendem para a mulher. Você vai perder peso, você vai ganhar tônus muscular e você vai melhorar a sua libido. Pô, até eu quero tomar esse negócio. Daí você vai ver os efeitos colaterais, isso ninguém conta. Então assim, olha, se testosterona fizesse a pessoa perder peso, eu era magro. A diferença é que a gordura masculina é de um jeito e a gordura feminina é de outro. A mulher tende a acumular mais gordura na região dos quadris e o homem na região do abdômen. Então, uma hora você vai trocar essa gordura. Tá essa moda do crossfit, as mulheres ficarem muito musculosas. Então, realmente, a testosterona melhora esse tônus muscular. Eu, particularmente, acho que perdeu-se o ponto estética, mas é uma opinião só minha. Uhum. Cada um, tem gente que pinta o cabelo de roxo, tem gente que faz tatuagem, cada um com a sua preferência.
Sim.
Mas é muito difícil, às vezes, para uma mulher ficar com um corpo tão musculoso daquele jeito. Sem uso desses hormônios, algumas pessoas que são da área dizem que é praticamente impossível. É, esses hormônios, por exemplo, se você fosse na Olimpíada com esses hormônios, você era pego no antidoping. É anabolizante. É, e as pessoas dizem que melhora a libido. Eu conversei uma vez com uma sexóloga muito famosa, chama Carmita Ábido, e a gente fez essa pergunta para ela. Melhora a libido? Ela falou, não é bem assim. Ela falou, o homem é um interruptor de luz. O hormônio testosterona baixa, ele não tem libido. Daí você dá testosterona, melhora a libido. É que nem ligar e desligar a luz. Eu falei, entendi esta parte. Uhum. Mulher não. Ela falou o seguinte, mulher é um computador. Você aperta o R no teclado e na tela aparece o R. O que que se passou naqueles transistores todos do computador para aparecer o R na tela, eu não faço a menor ideia, mas apareceu. O que ela diz é o seguinte, que para a mulher não é uma chavinha que liga e desliga. É que o que acontece é que essas mulheres melhoram realmente o tônus muscular.
Tem um resultado.
Elas se sentem mais bonitas e por se sentirem mais bonitas, elas se sentem melhores, mais aptas para o sexo. Ela perde um pouco daquela inibição. Tá? Mas é ela diz que não é a testosterona diretamente que aumenta a libido.
Sim.
O que as pessoas não falam desses hormônios? Que você vai ter mais espinha, que você vai ter queda de cabelo, que você vai ter engrossamento da voz, hipertrofia do clitóris.
Veia na testa.
Hipertrofia do clitóris. Em alguns casos, desenvolvimento de orelha, de queixo, mãos, com hormônio de crescimento também. e você vai ter um aumento de risco de adenomas e nódulos hepáticos e câncer de fígado e de mama.
Pô, ninguém conta.
Ninguém conta, opa.
Caramba. É, vamos vender o produto aí.
O produto é maravilhoso. É. Então, assim, ó, vai te deixar mais magra, mais musculosa e com mais libido. Quer?
Pô, opa.
Eu quero.
Seja lá
e
o que for.
E isso aumenta o câncer de mama. A gente tem visto esse aumento. Daí você fala, mas tem uma pesquisa que mostre isso? Não, e nunca mais vai ter. Porque lembra daquela que eu te falei da menopausa? Que o laboratório era tão arrogante que ele falou, eu vou provar que não aumenta. Uhum. E fez uma pesquisa com, sei lá, 5 mil mulheres, metade tomou hormônio, metade não tomou. E quando saiu o resultado que aumentava o câncer, esse laboratório quebrou. Uhum. Tamanho foi o caos, vários laboratórios quebraram. Sabe Quando é que algum laboratório vai investir de novo numa pesquisa sobre esse assunto? Nunca. Uhum. E hoje as pesquisas clínicas são todas financiadas pela indústria farmacêutica. Então, assim, é o melhor sistema que a gente tem hoje, mas com certeza tem um viés. Sim. Porque o laboratório, no fundo, é um comércio. Ele também precisa vender aquilo. Sim. Então, pesquisas que ele acha que vai dar errado, ele não investe.
Sim.
Então, tem esse ponto.
O Guilherme, fazendo aqui um resumo, se eu entendi bem para caminhar aqui... A mulher que entrou na menopausa, ela tem ali começa a entrar num risco, né, de ter câncer de mama. Se ela é obesa, vai piorando.
Sim, não é a menopausa o risco. O risco é a idade.
A idade, entendi.
O nosso corpo foi programado para viver de 30 a 40 anos. Esse era o combinado. Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, que era um grande experiente navegador, tinha 27 anos. Se eu tiver um filho de 27 anos e eu tiver um carro muito legal, talvez eu não empreste para ele, hoje em dia. Porque só que as pessoas, na época, morriam de doenças infecciosas. Daí curou-se as infecções, começaram a morrer de infarto aos 60, 70. Curou-se o problema cardíaco. Hoje morre-se de câncer. Que nem uma bolsa, por exemplo. Você comprou uma bolsa, um carro. Você usa ele uma semana e ele deu um crepe, você leva na concessionária, você leva na loja e fala, olha, defeito de fábrica. Se você usa esse carro durante 20 anos e ele deu um crepe, usei demais. Então, como a gente vive muito, a gente está mais sujeito a ter alterações do nosso corpo. O segredo não é, então, a gente morrer cedo. O segredo é a gente continuar curando esses problemas. Eu acho que o câncer é uma questão de tempo até a gente ter, se não uma solução definitiva, porque lembrar que o câncer é um leque de doenças totalmente diferentes uma da outra. O câncer de pâncreas é diferente do câncer de mama, que é diferente do câncer de tireoide, etc. Mas a gente deve ter a cura dos principais. Mama é o que mais se investe nos últimos 10 anos. E eu acho que o passo seguinte vai ser o quê? Essas doenças neurológicas, demenciais, etc. Até que o dia que vai se investir mais nisso, a gente também vai encontrar e vai surgir um outro problema. Tá? Então não é a menopausa, que como a menopausa ocorre geralmente por volta de 50, 52, 54 anos, coincidentemente também esta é a idade que já começa você ter uma incidência maior de câncer de mama. O pico é por volta dos 60 anos, 65.
E aquela mulher que teve por problema de saúde do ovário, tirou o ovário e não menstrua mais?
Se ela tirou o ovário e não menstrua mais, ela tem menos risco de câncer de mama. Não quer dizer que ela não vai ter.
Entendi.
Mas a mulher que não tem ovário, que não produz hormônio, ela vai ter menos risco de câncer de mama. É que isso não vai acontecer hoje em dia. Se você tirar o ovário de uma mulher de 20 anos ou de 30 anos por algum problema, que não seja câncer, provavelmente você vai repor esse hormônio, porque vai ajudar na qualidade de vida dela. Então essa situação é bem diferente.
Tá. Doutor, tem algumas perguntas aqui que mandaram para a gente. Eu vou fazer aqui. O tratamento para o câncer de mama em homens é igual?
É igual. Existem muito... assim, eu trato um câncer de mama em homem para cada 200 mulheres.
Nossa.
Então, ele é mais raro em homens. Então, tem poucas pesquisas sobre o assunto. Na prática, a gente faz tudo exatamente igual. Pois não.
Aproveitando, porque a mulher ela faz a mamografia, né?
O homem não faz.
É, como que vai detectar? Ele vai sentir o quê?
Assim? É assim, como o homem não tem glândula mamária, em teoria a palpação é mais fácil. O que, que a gente vê? O sintoma no homem é um nódulo palpável na região retroareolar, tá? Geralmente se descobre por volta de 1, 2 centímetros, tá bom? Mas não se recomenda fazer mamografia em homem. É a questão do alarme. Se você morasse numa cidadezinha do interior do Canadá, ali perto do Alasca, que não tem nada, moram 5 mil pessoas na cidade, você não vai colocar um alarme no carro. Porque a chance dele ser roubado é baixíssima, é quase zero. Então, quando você tem um homem, o risco é tão baixo dele ter câncer de mama que não justifica a quantidade de alarmes falsos, etc., que eu vou gerar. Então, a gente não faz mamografia. Pergunta que você vai me fazer é a seguinte, assim, a gente tem hoje uma quantidade alta de transgêneros. Homens trans e mulheres trans. E aí, o que, que a gente faz? É uma pergunta sem resposta, até porque a gente não tem estatística brasileira decente sobre trans. Não existe. Você não sabe qual é a população trans, qual a expectativa de vida, do que essas pessoas morrem. Mas vamos lá. Em teoria, se a gente pensar no trans... É porque eu tenho uma paciente trans que ela me ensinou. Eu sou um total ignorante no assunto. Mas ela falou, Guilherme, existem milhares de espectros que na sua cabeça existe a mulher trans, que é aquele homem que se transformou em mulher. Existe o contrário, que é o homem trans, que é aquela mulher que se transformou em homem. Para esse gênero intermediário, para essa situação intermediária, eu não sei dizer. Mas para os outros, o que as pesquisas dizem é: um homem, o risco de uma mulher ter câncer de mama ao longo da vida é de mais ou menos 12% até os 75 anos. Uma mulher cis, tá? Cisgênero. Uma mulher trans, nascer um homem, teria um risco aí de mais ou menos 0,1%, 0,2% de ter câncer de mama ao longo da vida. Por fazer uso de quantidades altas de hormônio para desenvolvimento da mama, ela praticamente multiplica por 10, 20 ou 30 esse risco. E ela passa a ter um risco de mais ou menos 2 a 3%, que é maior do que um homem cis, porém, muito menor do que de uma mulher cis. E o homem trans, que é aquela que nasceu mulher e se transformou? Ela toma androgênio numa quantidade alta que também aumentaria o risco dela ter câncer de mama. Porém, a imensa maioria dessas pessoas faz mastectomia masculinizadora. E a hora que faz essa mastectomia, o risco cai em 90%. E ela acaba tendo um risco vitalício aí de uns 4, 5%. Então, se você pegar o homem trans e a mulher trans, esse risco é até mais baixo do que a mulher cisgênero. Essas situações intermediárias que essa minha paciente me cobrou, eu simplesmente falei, não sei. O que eu sei é, quem tem mama e toma hormônios masculinos tem mais risco de ter câncer de mama. Quem toma hormônio feminino, também. Então, assim, a gente só faz ilações baseado no que a gente tem de dados, às vezes, laboratoriais. É difícil conseguir comprovar. Mas é uma realidade que a gente tem visto cada vez mais.
Sim. E algo que a gente não falou aqui que perguntaram, né? Como foi estudar medicina fora do país? Os tratamentos e equipamentos são mais avançados?
Eu estudei na Itália um ano. E vamos lá. A gente está numa realidade aqui em São Paulo muito particular, que não é o Brasil. Eu trabalho no Albert Einstein, e sem querer fazer propaganda do Einstein, mas existem poucos hospitais no mundo com toda aquela qualidade, toda aquela tecnologia. Poucos, poucos. Não tem nenhum na Itália, te garanto. Agora, no SUS, a gente está anos atrasado. Então, a gente tem dois Brasis. O que eu vi na Itália? Eu vi na Itália um sistema de saúde que funciona, um SUS que realmente funciona, que para os padrões europeus está ruim, por incrível que pareça. O sistema italiano é melhor do que o da, era melhor do que o da Grécia, da Espanha e da, de Portugal na época. Era pior que o francês e muito pior que o alemão, o inglês e os, os escandinavos, então nem se falava. O instituto que eu estudei, e eu escolhi lá por causa disso, era um instituto público-privado, que foi fundado pelo cara que inventou a cirurgia conservadora da mama. Ninguém tinha tratamento para o câncer de mama até 1894. Daí um cara chamado Halsted desenvolveu a mastectomia radical. E durante 80 anos esse era o tratamento padrão. Até que esse cara chamado Umberto Veronese, ele falou, puxa, será que se eu tirar só o tumor com uma margem de segurança e deixar o restante da mama, não vai dar na mesma? E ele fez essa pesquisa e provou. Então esse cara era um gênio, ele criou, acho que, ou comprovou metade das coisas cirúrgicas que a gente usa hoje em mastologia. Ele foi indicado para o Nobel, não ganhou, mas foi indicado. E ele tinha esse instituto que ele fundou lá na Itália. E esse instituto, putz, ali era um paraíso. Ali para mastologia tinha tudo. Tudo que você precisasse tinha, funcionava, que era o lugar que mais operava no mundo, assim, operava 4 mil mulheres ano. E então foi muito legal. E eu sempre quis ir para o exterior, voltando àquela questão da carreira, era uma coisa que eu sempre pensava, assim, eu falava, putz, eu não fiz intercâmbio na época de colégio, que meu pai era apavorado com isso, ele achava que era muito perigoso, que...
Você é filho único?
Não, tenho uma irmã, mas ele não deixou ela também. Então, assim, eu nunca... Nunca tive essa oportunidade, era uma frustração muito grande. E depois eu consegui, durante a faculdade, eu fiquei 2 meses fazendo um estágio na Suécia e 1 ano depois eu morei na Itália. Putz, foi uma experiência de vida fenomenal. Aí você fala, pô, mas você aprendeu muita mastologia? Aprendi muita mastologia. Eu vi um hospital dedicado exclusivamente ao tratamento de câncer de mama com os melhores caras do mundo. Isso foi muito bom, mas a experiência de viver 1 ano fora é algo que todo mundo deveria fazer enquanto jovem, porque é outra vida. Você, aqui eu era o Guilherme, o Dr. Guilherme, lá você é um brasileiro num lugar que não gosta de brasileiro tanto assim, que é Milão, assim, tem muito imigrante ilegal, então, puxa, você fica melhor, mais humilde... E você evolui como pessoa e também assim, você está 4 horas de Veneza, você está a 2 horas de uma estação de esqui.
Perto ali.
O vinho nacional é legal. Então foi muito bacana, assim, foi profissionalmente interessante, mas principalmente para a experiência de vida foi fenomenal, fenomenal.
Só falar uma experiência aqui, o meu pai ele faz tratamento de câncer da próstata. Na Santa Casa, né? Pelo SUS. E ele faz 2 anos. Ele é muito bem tratado, assim. É uma coisa bem bacana, assim. E diante do que a gente falou ali das pessoas que chegam, assim, um pouco assustadas com aquela coisa toda, tem também que eu vi práticas... como é que fala? Práticas integrativas, né? Que são outros tipos de atividades que ajudam ali o paciente,
bastante,
de certa forma. Qual é a sua opinião dessas práticas? Não é uma medicina ali praticante em cima daquele paciente, mas ajuda, né?
Tá. Eu queria depois falar duas coisas. Eu queria fazer um comentário sobre o SUS, mas vamos falar um pouco de medicina alternativa e terapias complementares e terapias alternativas. Se a gente for olhar no dicionário, alternativa é assim, em vez de eu tomar essa caneca, eu tomo essa caneca, eu estou trocando. E o complementar, eu misturo o conteúdo aqui também, tomo esse. O complementar é legal. Tudo que faz a pessoa se sentir melhor, com mais fé no tratamento, na cura, vai ser benéfico. Existem pesquisas que mostram que as pessoas religiosas vivem mais de câncer de mama do que as pessoas que não têm nenhuma religião. Daí você vai me falar, puxa, então você quer me dizer que Deus cura? Não é isso. É que a pessoa que acredita em alguma religião tem fé que vai ficar boa. Adere melhor ao tratamento. Luta mais. E não estou falando que ela tem que ter fé na religião A, B ou C. Ela tem que ter fé na vida, fé que ela vai ficar boa, se ela vai fazer
uma
reza para um santo específico, ou se ela vai energizar com cristais, desde que aquilo faça sentido para a pessoa, isso é benéfico. Então, isso é bacana. Por outro lado, aquelas terapias alternativas são muito ruins. Então, assim, eu tenho colegas charlatões que dizem que curam o câncer com uma dieta sem açúcar.
Eita.
E tem gente que embarca nisso. O Steve Jobs, o criador fundador da Apple, ele morreu de câncer. Ele tinha um câncer, era um tumor neuroendócrino de pâncreas, que quando foi descoberto tinha 80% de chance de cura. E ele foi tratar com um guru expert lá em alguma coisa que ele tomava uma alimentação somente à base de frutas e extratos vegetais. E quando ele foi para o tratamento convencional, já não tinha mais jeito. Então, assim, o cara é o maior gênio da humanidade recente. Assim, tudo que ele criou, a gente usa.
Sim.
E o cara caiu nessa. Então, assim...
Incrível isso também.
Tem muita picaretagem.
Os gênios geralmente fazem.
Eu vi, por exemplo, alguns casos que foram para aquele médium que hoje está preso, o João de Deus, mas ele teve uma época que ele teve um auge, né?
Uhum.
E falar mal dele era quase igual falar mal do padre da igreja, assim, as pessoas se ofendiam.
A Oprah, né? Aquela comunicadora americana. Ela veio se tratar com ele.
Um monte de gente. Ia lá.
Tinha um ministro também.
E assim, não, um monte de gente. As pessoas querem acreditar, né? Tem um poema do Fernando Pessoa, é assim, como é que é? Quem é o que é o homem sem acreditar, sem a mentira? Quem quer viver a ilusão que morreu Dom Sebastião? É assim, que senão você é um cadáver adiado que procria, ele falava assim.
Pô, se o Steve Jobs acreditou, né?
Não, a gente quer acreditar que tem algo sobrenatural na coisa. O problema é que os picaretas se arvoram disso. Tinham pessoas que foram no João de Deus, trataram lá espiritualmente e voltaram em estágios terminais, que a gente não tinha mais o que fazer. Não posso bater o microfone. Mas... Tem uns médios e uns padres mais que são mais inteligentes, que eles falam assim, olha, eu vou fazer o seu tratamento espiritual, porém você também vai manter o tratamento convencional. As igrejas evangélicas são impressionantemente práticas e inteligentes. Todas elas falam, eu vou te tratar, mas você também vai fazer o tratamento convencional. Daí é legal, a pessoa vem com um astral mais bacana. Agora... Substituir não dá.
Porque o que você ia falar do SUS?
Tudo que você substitui, assim, não é que a gente faz as coisas porque a gente acha que isso é melhor ou pior. Tudo que tem de medicina alternativa já foi testado na Idade Média. Sangria, sanguessuga, emplastro de tudo que você imaginar. E não funcionou, caramba. Então, assim, você quer fazer um erro, faz um erro novo, não um erro que já foi testado. E as medicações, para você aprovar, você dá para um grupo de 100 pessoas aquela e compara com 100 pessoas que não tomaram. E daí você vê a diferença. Então não é tão fácil.
Tá.
A questão do SUS é o seguinte. Felizmente o seu pai está numa ilha de excelência, que é a Santa Casa. Os hospitais de São Paulo já são num nível muito, muito alto em relação ao restante do SUS pelo Brasil. E esses hospitais ligados a alguma universidade acabam tendo financiamentos e acesso a tratamentos que não é a rotina. É diferente você ir para a periferia da cidade de São Paulo para um hospital do SUS. É diferente você ir para o interior de São Paulo para um hospital do SUS. Se você for para o interior do Brasil, outros estados... Então, assim, o SUS tem muitas limitações. Na minha área, especificamente, eu vou citar uma. Existem medicações comprovadamente eficazes contra o câncer de mama. O câncer de mama que mata é quando ele está com metástase, é o câncer de mama metastático. Então, existem medicações que, se você tomar, você tem aí 80% de chance de estar vivo daqui a 10 anos. E se você não tiver acesso a essas medicações, você tem basicamente 5% de chance de estar vivo em 10 anos. E o SUS não incorpora essas medicações. Então, se você tem o pior convênio do mundo, por lei você é obrigado a ter tudo que está no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Só que o SUS não usa o rol. O SUS tem o rol próprio do SUS, que é o que ele consegue. Para o câncer de mama metastático, uma vez eu fiz uma analogia numa entrevista, isso daí foi... Falei uma hora com o repórter, mas essa foi a manchete. Que tratar o câncer de mama hoje é igual ao Titanic, o câncer de mama metastático. Se você está na primeira classe, lembra do filme Titanic? Sim, você tinha aí 90% de chance de sair vivo. Tinha barco, com violino, com tudo. Se você estivesse lá na terceira classe com Leonardo DiCaprio, você tinha 10, 20% de chance de sair vivo. E é isso. É, então o SUS, ele é muito abaixo do que a gente deveria ter. Uhum. Ah, mas o SUS é um paraíso, é uma maravilha. Gente, eu não estou falando que o SUS é pior do que o que você tem em lugares que não existe nada.
Sim, sim.
América do Sul, a maioria dos países não tem nada. Se você não tem dinheiro, você morre. O próprio Estados Unidos é muito louco, porque ou você paga ou você não tem acesso. Eu operei umas 3 ou 4 mulheres da mesma cidade da Flórida. Uma veio porque um primo mora aqui, as outras 3 são amigas dela. Elas têm um seguro saúde que cobre doenças cardiovasculares. Então, se você tiver um infarto, beleza, um derrame e tal. Mas se tiver um câncer, não tenho nada a ver com isso. Falou, mas você não pode usar aquele Medicare, aquele negócio que... Não, eu não sou pobre o suficiente. Mas eu também não sou rico o suficiente para fazer o tratamento. Então, é assim, ela tem que perder tudo. E lá não tem essa de você esconder o dinheiro e tal. Lá você tem que perder a casa. Para daí sim você... Ah, agora você é pobre. Agora você pode. E com esse câmbio alto que está, para eles virem para o Brasil e tratar aqui é ridiculamente barato. Então, o SUS é legal. O princípio da coisa é muito bacana. O problema é a limitação de verba.
Sim.
E a gente tem uma realidade muito diferente. Então, hoje em São Paulo... Não estou falando da Santa Casa, mas se você tem um hospital do SUS e um hospital privado do lado, as chances são muito maiores para quem está no hospital privado.
Sim.
E isso é uma coisa injusta. Não sei como vai ser resolvido. Não sei. Eu só mostro o problema.
Entendi.
A solução não. Mas é ruim.
Sim. Bom, doutor, tudo que é bom dura pouco, né? E passou rápido, hein?
Cara, um assunto super importante.
Que eu falo bastante também.
Não, contribuiu.
A gente
demais.
Só jogou isca aqui para você, para justamente você aí.
Muito bom. Eu gostaria de dizer que eu realmente me senti super confortável, de uma maneira super simples de falar, né, Chicão?
Sim, claro.
Isso é muito importante. Boa. Não só para mim, mas.
Eu fui um mau aluno. Então, um mau aluno, tudo que queria era um professor que desse a coisa de um jeito que ele entendesse.
Didático.
É isso, eu tento lembrar de mim nesses momentos.
Não, para mim foi super esclarecedor. Muito obrigado, doutor.
É isso. Obrigado, Guilherme, por ter vindo aqui.
Pô, eu que agradeço. É sempre uma oportunidade de trazer informação, é um prazer. E esse programa de vocês estão... É um bebê, mas pelo que vocês estão me mostrando, é um bebê já com bastante audiência, com tudo. Isso daqui é fenomenal.
Sim.
E a gente atingir pessoas que podem ter o conhecimento que, olha, tem que fazer mamografia após os 40 anos, uma vez por ano, tem que se manter com baixo peso, tem que evitar o uso de hormônios indiscriminadamente. A gente vai estar salvando vida, a gente vai estar salvando pessoas que poderiam morrer de câncer de mama ou mesmo ficar mutilada. Então, assim, isso é muito bacana.
Legal.
Essa eu ia pedir a dica e deu spoiler. Muito bom, muito obrigado. E qual que é o seu canal mesmo?
Ah, você tem um
canal
site.
No YouTube.
Não, eu não tenho um canal. Vamos lá. É assim, uns anos atrás, aquilo que a gente falou, todo mundo que vai para o Google tinha câncer, e câncer de mama, todo mundo ia morrer, era uma coisa surreal. Então, um grupo de 6 médicos, eu sou um deles, resolveu montar um site chamado cancerdemamabrasil.com.br. É um negócio sem fins lucrativos, na verdade, tem fins de prejuízo meu e de todo mundo que a gente que investe. Mas ali a gente colocou uma quantidade absurda de informações. Por quê? Porque as pessoas hoje, 90% das vezes, não perdem a mama. E quando perde, a gente reconstrói. As chances de cura para tumor detectado até 2 centímetros estão em torno de 98%. E a gente quer mostrar isso para a pessoa. Olha, não é um bicho de 7 cabeças, tem cura. E antes você via só depoimento negativo. Porque assim, se você tiver um câncer e se você se curou, você vai continuar tocando sua vida, trabalhando, etc. quem não se cura, quem está desenganado, quem perdeu alguém, usa muito blogs e essas coisas meio como um desabafo. Então a quantidade de relatos negativos era... 95% dos relatos eram negativos. Sim. Se você tem câncer, se apegue a Deus, aproveite esses últimos dias. Fala, pô. E a gente quis mostrar o outro lado. Olha, existe, é grave, porém é tratável, é curável, não mutila. Sua vida vai continuar, você vai continuar bonita, atraente, com seu marido, com a sua esposa. Que agora a gente tem a população tem todas as opções. E assim... É, e a vida vai continuar, e esse que é o segredo. Então, esse portal hoje, a gente está com 120 mil acessos mês para uma coisa que a gente fez e nunca colocou um centavo em tráfego de Google, essas coisas, a gente acha que é um negócio bacana.
Muito bom.
Então, cancerdemamabrasil.com.br está à disposição de vocês aí para quem quiser difundir informações confiáveis sobre a doença, as doenças mamárias.
Excelente, muito bom, doutor. Doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez por ter vindo.
Obrigado.
Vocês, pessoal, curtam, compartilhem. Isso. Dê um like, né, Chicão?
Se inscrevam no canal.
Se inscrevam no canal.
Para ficar legal.
Onebreak.com.br.
É isso.
E aí, por favor, sigam a gente. Se vocês tiverem a fim de gravar um podcast bacaninha.
Boa.
42live.com.br.
Toda essa estrutura aqui.
Certo, Chicão? É pessoal, isso. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, doutor.
Obrigado.
Até mais.
Tchau.
Tchau.